Sob a proteção de Deus e verificado o quórum regimental, declara aberta a 14ª reunião ordinária do primeiro período de reuniões da sessão legislativa de 2019 da Câmara Municipal de Alfenas. Há algum vereador que queira fazer ressalvas à ata da reunião ordinária anterior? Não havendo ressalvas, solicito ao segundo secretário, vereador Reginaldo Flauzino, que por gentileza faça a leitura dos comunicados da mesa diretora, do expediente do Executivo e de terceiros e das indicações apresentadas.
Comunicados da mesa diretora. A presidência do Legislativo anuncia que a Comissão Permanente de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final aprovou conclusivamente no dia 16/4/2019, nos termos do artigo 21, inciso 25, artigo 50, em cópia do parágrafo 3º do artigo 163, todos do regimento interno, os seguintes projetos. Projeto de Decreto Legislativo número 3/2019, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, que concede diploma de honra ao mérito ao tenente-coronel do 64º Batalhão de Polícia Militar, Márcio Boscher. Projeto de Decreto Legislativo 6/2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti, que concede diploma de honra ao mérito a Nilson Alcides de Paula Santos. Projeto de Decreto Legislativo número 7/2019, de autoria do vereador Reginaldo Aparecido Flauzino, concede diploma de honra ao mérito a Nicolas Gabriel Alves, os quais, após a redação final, serão devolvidos à mesa diretora para promulgação. Expediente do Executivo. Ofício 30/2019, Prefeitura Municipal, que é isso aqui, pô? SECD, subscrito pela arquiteta urbanista e geógrafa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Estratégico, Lília Mara de Castro Azevedo, em resposta ao requerimento 32/2018, de autoria do vereador Décio Paulino da Costa. Expediente terceiros. Ofício 20/2019, subscrito pelo presidente do CODEMA, Haroldo Cunha, em resposta ao ofício 35/2019 ao vereador Antônio Carlos da Silva, comunicando o aceite do convite para uma reunião para tratar de assuntos inerentes às atividades do Conselho, a qual se realizará na sua sede, Rua Juscelino Barbosa, 1357, no dia 30/4/2019, às 13h30. Leitura da indicação dos vereadores. Indicação 204/2019, de autoria do vereador Domingos Reis Monteiro, verificar a possibilidade de instalar câmeras de monitoramento nas creches municipais. Indicação 211/2019, autoria do vereador José Carlos de Moraes, providenciar urgentemente uma operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Padre Cornélio Hans, esquina com a rua Raquel Munhoz Leite. Indicação 203/2019, de autoria do presidente Fábio Marques Florencio, verificar a possibilidade de realizar a operação tapa-buracos e limpeza das ruas em toda a extensão das vias públicas do bairro Jardim Boa Esperança. Indicação 214/2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti, providenciar a limpeza do campo do complexo poliesportivo da Vila Formosa, localizado na rua Américo Totti, bairro residencial São Lucas, conforme foto anexas. Indicação 215/2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, verificar a possibilidade de substituir o banco da Praça Getúlio Vargas, localizado ao lado da Igreja Matriz. Indicação 216/2019, de autoria do presidente Fábio Marques Florencio, verificar a possibilidade de realizar a colocação de um redutor de velocidade na Avenida Jovino Fernandes Salles, em frente ao Colégio Águia. Indicação 217/2019, de autoria do vereador Edson Leves dos Reis, intervir junto à rua Frando Peixoto, nas proximidades do número 1075, Jardim São Carlos, no sentido de solicitar que a empresa prestadora de serviço de iluminação pública disponibilize materiais e mão de obra para a colocação de braço no poste existente e, consequentemente, a iluminação apropriada.
As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Palavra do vereador. Conceda a palavra aos vereadores para breves comentários sobre a matéria do expediente ou qualquer assunto de interesse ao público. Antes de passar a palavra aos vereadores, gostaria que essa casa enviasse uma moção de pesar, né, à família do Alvimar Dias Silva, conhecido aí, todo mundo sabe, como Pretinho, pelo seu falecimento.
Senhor passa presidente, só sugeriu o senhor também que teve uma outra funcionária que faleceu esse final de semana, que fosse extensivo a ela também, funcionária, inclusive concursada da prefeitura.
O nome?
Ah, não sei o nome dela, não.
Passa a palavra à vereadora Kátia Goiatá.
Boa noite a todos e todas, senhor presidente, caros vereadores, público presente e aqueles que nos acompanham através da internet. Presidente, hoje falarei sobre quatro assuntos. Neste final de semana ocorreu na cidade vizinha de Pouso Alegre o Torneio Regional dos Estudantes de Medicina, onde em várias modalidades os nossos alunos da medicina da Unifenas foram campeões. Nas pessoas dos universitários Matheus e Ana Laura Campos Canguçu, eu gostaria de parabenizar todos os outros universitários que foram campeões e aqueles que também foram vice-campeões. Foram campeões na natação masculina, na sinuca feminina, no atletismo feminino, que é inclusive uma modalidade que tem crescido muito aqui na nossa cidade de Alfenas. Eu vou inclusive fazer uma indicação nesse sentido. Em outras práticas desportivas, foram vice-campeões na natação feminina, no judô, no xadrez. E eu queria aproveitar o ensejo e fazer um apelo à nossa Unifenas, à nossa Unifal, que venham dar mais apoio a esse tipo de ação, pois os alunos precisam ser cada vez mais motivados à prática do esporte. É muito importante o incentivo à prática do esporte, inclusive nas universidades. Nós temos acompanhado um número cada vez maior de suicídios entre os universitários. É uma das coisas mais tristes que se tem de ver quando um jovem universitário que poderia estar na sua melhor fase da vida desistir de viver. O esporte não só protege o corpo desses jovens, mas sobretudo a saúde mental tão necessária para o enfrentamento dos problemas que a vida coloca a cada dia. Tal incentivo das universidades, além de financeiras, né, sejam elas através de recursos próprios ou de parcerias, é preciso também fazer um trabalho de marketing, né, de motivação para esses jovens. Não dá mais para fechar os olhos para essa questão do suicídio nas universidades, né, e fazer de conta que não está morrendo ninguém, né? Muito bem. O outro assunto, eu gostaria de agradecer a presença dos vereadores que puderam estar presentes na nossa audiência pública, que aconteceu no último dia 16. Nós tivemos aqui representantes de vários partidos, como o DEM, PSL, PDT. A exposição do palestrante serviu de contraponto para que os presentes pudessem pensar, repensar sobre a reforma da Previdência, dúvidas foram sanadas, questionamentos foram feitos ao próprio palestrante. Um apontamento importante foi que a situação atual da Seguridade Social é consequência de todos os governos que já passaram pelo poder e, sabendo do superávit, criaram mecanismos para retirar dinheiro da Seguridade Social. Tais demandos e desmandos e desmazelo com a Seguridade Social vem sido feito paulativamente por todos os governos, né? O palestrante também comentou, inclusive, que para mim foi uma surpresa, eu realmente não sabia desse detalhe, mas ele nos disse que a construção de Brasília, né, a nossa capital, Distrito Federal, e inclusive a ponte de Rio Niterói foram construídas com repasses com dinheiro da Seguridade Social. Então, ao final da nossa audiência pública, que tinha presente 45 pessoas, foi perguntado para quem quisesse se manifestar contra ou a favor, vereador Guim, e para aqueles que ficassem à vontade também de não querer se manifestar. E Entre os 45 pessoas, o resultado foi o seguinte: uma pessoa foi a favor da reforma, 6 não se manifestaram e 39 pessoas foram contra a reforma da Previdência. O último assunto, o penúltimo assunto, caro presidente, é em relação à questão de medicamentos importantes. Eu venho dizendo essencialmente sobre aqueles medicamentos das quais as pessoas são pacientes, pacientes psiquiátricos, né, que apresentam sofrimento psíquico. Então, eu gostaria de pedir imensamente a sensibilidade do Jaime Daniel, né, da nossa secretária Devinha. O medicamento citalopram está faltando. Esse medicamento, ele evita a recorrência de novos episódios de depressão, né, assim também como episódios de ansiedade generalizada, recorrentes, inclusive transtorno de pânico e transtornos de pacientes que apresentam o TOC, transtornos obsessivos compulsivos. Outro medicamento que está faltando também é o Trileptal. É um medicamento que custa R$ 80,00, ele só dura uma semana, e esse medicamento, ele evita crises de convulsões, crises complexas e generalizadas. E eu vou pedir para a Ju, eu estivemos lá no bairro Santa Maria, e a gente faz questão de colocar as fotos, é para sensibilizar o executivo, o poder executivo, porque às vezes, quando as nossas indicações são lidas, talvez não tenha esse efeito de sensibilizar, né? Mas o fato é que os moradores das ruas Américo Totti, Sebastião Paulino da Costa, Cedros, Onofre Nunes, José Delmiro dos Santos, essas ruas estão no estado lastimável. Então, eu queria deixar claro que as fotos é para fazer com que a sensibilização ao prefeito seja maior. Vocês imaginam essas ruas, inclusive...
Que bairro é esse aí, vereador?
Chove. Santa Maria.
Santa Maria?
Bairro de Santa Maria. Não, é também no panorama, né? Também no panorama. Eu estive no bairro Santa Maria. Então, por gentileza, nossa querida Yolanda, se você puder usar da sua importância para poder dar uma força aí para esses moradores dos respectivos bairros. É só isso, presidente. Muito obrigado. Boa noite.
Passa a palavra o vereador Domingos dos Reis Monteiro.
Boa noite, senhor presidente. Cara, colega vereador, vereadora Kátia, público aqui presente. Senhor presidente, você me lembrou aí do falecimento do Vilmar, do Pretinho, é uma pessoa que vai fazer muita falta no nosso meio. Era muito querida aqui na cidade e também na minha igreja, que a gente não esperava que ele fosse tão cedo embora. Então, fica aqui também o meu repúdio, com muito sentimento, mas se Deus quis, o que, é que nós podemos fazer? E também, senhor presidente, tem uma indicação minha aqui de colocar essas câmera nas creches, para evitar os problemas que teve aqui, porque a câmera é uma coisa que o que faz ali dá para ver tudo e não tem como esconder nada. Se a prefeitura fazer um orçamento aí, eu acho que câmera nessas creches não fica cara não, pode fazer até interna mesmo, e para evitar desses problemas que vem acontecendo aí, e eu gostaria que essa indicação o prefeito aceitasse aí com mais carinho e atendesse esse pedido, não só meu, acho que tem muitos, até um outro vereador, não me lembro quem é, que falou de colocar, ia pedir, então já estou fazendo essa indicação, e o prefeito fazer esse trabalho aí, que tem necessidade. E o que a vereadora está falando aí, dos buracos aí, o prefeito tem que ir, agora acabou a chuva. Acabou a chuva, e vamos tampar esses buracos, porque olha, a cidade está triste mesmo. Você sai fora do buraco, você está caindo dentro do outro. Isso aí é ruim para nós aqui e é ruim também para o prefeito. Então nós temos que falar, chacoalhar a orelha do prefeito para tampar esses buracos. Não é, meu vereador, meu partido aí, também acho que concorda com o que eu estou falando, não é verdade, meu vereador? Porque a cidade está péssima. Nós não podemos aí passar a mão na cabeça, não. O que tem que fazer, tem que fazer mesmo. Viu, senhor presidente? É isso aí.
Passa a palavra ao vereador Edson Lério dos Reis.
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, público presente, imprensa em geral, boa noite. A minha indicação é com relação à rua Afrânio Peixoto, em frente ao número 1035. Lá é um breu, de noite é um breu, mas tem os postes, mas não tem o braço, não tem tudo escuro, entendeu? Então eu queria ver se a prefeitura olhasse com carinho lá pro bairro, lá no Jardim São Carlos, porque lá de noite é uma gandaia só, porque a galera faz ponto ali na Governador Valadares e sobe lá para cima e o escuridão danado, o pessoal ali fica complicado que mora na rua. Outra coisa, senhor presidente, é com relação aos funcionários públicos municipais. Esse assunto da insalubridade e periculosidade já passou da hora de resolver. As pessoas precisam definir. O ano passado a gente vinha falando, vai contratar uma empresa. Agora parece que contratou a empresa, mas não define. As pessoas estão passando a necessidade. Porque não está recebendo a insalubridade, fez empréstimo, tem cara que está recebendo R$500. Como é que um pai de família vive com R$500? Né? Um cara que ganha 1.000, se tira a insalubridade de 400 e perde R$400. Que é isso, ué? Nós precisamos definir, ué. Porque será que vai tirar a insalubridade? Vamos definir o pessoal, ué. É o Partido dos Trabalhadores reunir com o povo, ué. O funcionário público, ué. Olha, o que parece que acontece, vocês pegam para trás, funcionário público tinha direito a quinquênio, férias prêmio, e perderam esses direitos. Qual governo será que foi? Será que vai perder também salubridade, periculosidade, num governo que se diz que é Partido dos Trabalhadores, que defende os trabalhadores? Ou quem é bom para cobrar é ruim para pagar? Será que é isso? Pimenta dos olhos dos outros é refresco? Porque nos governos passados faz greve, faz isso, faz aquilo. E agora? Gente, vamos cuidar dos nossos funcionários. Tem que definir isso. Ou tem direito ou não. Nós já estamos em maio. Agora as pessoas estão tudo aí, fica todo mundo a ver navio, pergunta para a gente, e quanto vai sair? Passou da hora, senhor prefeito. Vamos tomar a rédea desse negócio aí, resolver o problema do funcionário público municipal, aí. Só isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Reginaldo Flauzinho.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, boa noite ao público presente e aqueles que nos assistem através da internet. Só pegando um gancho na fala do vereador Edson, realmente, né, eu até falei sobre essa questão da empresa, que já fez a avaliação, entregou o resultado para o executivo, né, e eu acredito que o mais breve possível, talvez a partir do mês que vem, uma grande parcela de servidores vão perder o direito à insalubridade, né, segundo os estudos da empresa contratada. E eu penso o seguinte, eu acho que nós, servidores do município, já passou da hora da gente reivindicar aumento real no salário, aumento real. Isso é que vai surtir efeito para a nossa aposentadoria lá no futuro. A gente não tem que ficar mendigando insalubridade, periculosidade, seja lá o que for, sabe? Porque isso daí, lá na frente, não vai nos ajudar muito com relação à nossa aposentadoria. Nós precisamos exigir que o executivo reconheça os nossos esforços, os nossos trabalhos e nos dê um aumento real. Esse sim, nós não vamos perder. Esse sim vai nos ajudar quando a gente precisar lá no futuro da nossa aposentadoria, né? Mas, realmente agora, o vereador Edson, muitos, né, desses servidores vão ter, sim, uma perda muito grande com relação aos seus salários, né? A gente precisa que o executivo pense numa alternativa, né? Mesmo que seja por escalas. Se o servidor da parte de serviços gerais, né, da varrição, por exemplo, Secretaria de Meio Ambiente, ele é o maior prejudicado nessa situação, que pense, né, em estudar o quanto vai ser de economia para o município, tirando a insalubridade desse pessoal, e reverter essa economia que o município não precisa ter, que esse não é o objetivo, o município tem que valorizar o servidor. Então, se pegar esse valor que vai ser economizado com a insalubridade para os servidores, por exemplo, da varrição, reverta em salário realmente real, aumento real para eles. Ao invés de tirar, dê a eles um aumento real. Aí sim, o executivo vai estar cumprindo com o seu papel e valorizando o servidor da forma que precisa. Essa é a minha opinião, que sou servidor também. Eu quero falar aqui sobre uma situação que eu, enquanto cidadão, estou indignado. Enquanto representante do Legislativo, estou também indignado. E como também agente de segurança pública. A gente vem tocando nessa questão das pessoas, né, que estão ocupando os nossos patrimônios públicos. Isso daí, eu também sou cobrado, literalmente, por essa situação. Isso não está trazendo nenhum tipo de benefício para a nossa cidade. Eu tenho umas imagens aqui, que hoje eu fotografei, vocês podem ver lá, vereadores, até criança no meio. Tem. E eu, como guarda municipal, fico engessado diante de determinadas cenas como essa, porque muitas das vezes eu não posso interferir no famoso direito de ir e vir, porque é só direito que certas pessoas têm. Dever quem tem é só trabalhador. Só gente honesta, trabalhadora, que rala o dia e noite, esses têm dever. Agora, direito é só esse tipo de gente que tem, de ficar encebando o dia inteiro no patrimônio público, fumando maconha, e a gente, às vezes, na hora que vai chegar para poder fazer um flagrante, eles jogam para o chão, tiram o flagrante, porque já estão calejados, né? Já sabem como fugir da cena do crime, e a gente fica engessado. Esse odor, essa carniça, dessa maconha, exalando pela área central da nossa cidade, exalando a janela da escola Coronel José Bento, afetando os nossos alunos, os nossos professores que estão dando aula, e vão me defender esse tipo de gente? Vão achar que esse tipo de gente está no direito de ficar no patrimônio público o dia inteiro à toa, prejudicando cidadão de bem, prejudicando criança? E eu me sinto um inútil, porque eu tenho que engolir essa cena, eu tenho que sair, na verdade, de cena, porque se eu tomar providência, dependendo da forma que eu agir, eu estou tirando o direito de ir e vir do coitadinho. Entendeu? Eu sou opressor. Esse é o termo que é mais usado. Eu sou opressor. Porque se eu tirar o direito dele de ficar ali à toa o dia inteiro, usando droga, levando droga, aliciando menor, hoje eu cheguei cedo ali na praça, eu estava vindo fazer a entrada da escola Coronel José Bento, acabei que eu não fui fazer, porque eu percebi a presença de uma menina e um rapaz enrolando um cigarro de maconha. Eu voltei, dei a volta e surpreendi eles por trás. Na verdade, a menina. Porque a menina saiu da onde ela estava sentada com o rapaz. Rapaz já conhecido, tranqueira, a ficha dele dá a volta na cidade de Alfenas inteira. Estava lá junto com essa menina enrolando um cigarro de maconha, menina menor, 15 anos. Na hora eu não identifiquei quem que era. Depois que ela confirmou para mim de quem que se tratava. Ele está numa dessas fotos aqui, ó. Tá? eu peguei a menina atravessando para poder buscar um isqueiro ou um fósforo para acender o cigarro de maconha. Enquanto eu fui atrás dela e flagrei ela com o cigarro de maconha na mão, esse safado saiu e sumiu durante o período que eu abordei a menina. Aí eu peguei a menina, achei muito estranho, né? A questão dessa menina, antes das 7 da manhã, na praça, 15 anos, com cigarro de maconha, segurei ela na conversa, fui puxando a língua, uma senhora passou, conhecia ela, conhecia a família, a senhora me ajudou nas informações, eu levei essa menina para a guarda, acionei a família, inclusive a menina nem é de Alfenas, é de Paraguaçu. Vocês veem como que está virando isso daqui? Como que a Alfenas está virando curva de rio? Que tudo que vem para acontecer de ruim está vindo para a cidade de Alfenas. Tudo. Sabe por quê? Porque aqui as coisas é muito fácil. Aqui tem comida, tem lugar para morar, né? Além de você conseguir uma moradia de uma forma mais fácil, você tem um patrimônio que você pode morar no patrimônio, é tudo normal, né? É tudo uma beleza aqui. E eu peço, eu faço um apelo hoje aqui, não só a nós, a minha instituição, porque eu acho que só nós não é o suficiente, mas eu faço um apelo ao Ministério Público, eu faço um apelo ao Judiciário, eu faço um apelo ao delegado regional da Polícia Civil, Dr. Thiago, para nos ajudar. Nós precisamos levantar para ver quem está trazendo essa droga para cá. Um apelo ao comandante da Polícia Militar, Tenente Coronel Boscher, que possa nos ajudar também com o P2 da Polícia Militar, para a gente poder fazer uma operação em conjunto. A gente precisa eliminar esses problemas do nosso patrimônio público. Eu falei sobre o restaurante popular, está da mesma coisa lá, está um lixo, está uma vergonha aquilo. O coordenador da guarda trabalhou ontem à noite, fez 3 passagens lá, as 3 passagens ele abordou indivíduos com passagem pela polícia, fumando crack lá dentro, gente. Assalto, aí morador da região, pelo amor de Deus, eu chamo a atenção inclusive do prefeito. Vamos dar um jeito, vamos preservar nosso patrimônio, gente. O nosso patrimônio é para cidadão direito, cidadão decente. Essas pessoas têm direito? Têm direito, mas eles têm que ter o dever de respeitar o cidadão de bem, gente. Vamos pegar esse pessoal, além de internar, vamos dar continuidade num trabalho, vamos dar dignidade para essas pessoas. Essas pessoas precisam ser ressocializadas. A gente vê tantos aluguéis, por que que não aluga um sítio, então, para poder ressocializar essas pessoas, dar dignidade para essas pessoas? Essas pessoas ir para o sítio, se continuar o tratamento, plantar hortas de verdura, abastecer as escolas da nossa cidade, gente. Que é isso, ué? Tá tudo errado isso aqui, ué. Quem tá certo tem que pegar e sair da cidade, então, para não conviver com esse tipo de problema. Não é possível, ué. A cidade não tem lazer. Aí um patrimônio público... Não vai um pai e uma mãe de família levar uma criança ali. Nem perto não passa. E eu tenho vergonha que, infelizmente, às vezes eu tenho que ficar feito um bobo, feito um trouxa lá no meio dessas pessoas, e eu não posso fazer nada. Eu só vou ficar ali, às vezes, para poder inibir eles acender um cigarro de maconha na minha frente. Eu sair, vai continuar a mesma pouca vergonha. Eu acabei de passar ali agora à noite, vindo para a Câmara, eu não pus as imagens, mas estou aqui com o meu celular à disposição. É um fumódromo. E a gente da guarda está enxugando gelo. Precisa ter operação em conjunta. O executivo precisa nos dar um respaldo cidadão de bem. É isso que eu estou pedindo. Não estou pedindo nada demais. É a concha acústica, é o coreto da Praça Rachid Bessaliba. Como que faz, gente? Vamos pegar essas pessoas. Essas pessoas não estão contribuindo com a cidade. Quem contribui com a cidade está sendo lesado, gente. Vamos pegar quem não é daqui, vamos, vai para a tua cidade, vamos dar um jeito. Põe uma fiscalização lá na rodoviária, porque já desceu lá, percebeu que não é da cidade. Ó, pelo amor de Deus, vamos...
limpar esses problemas, gente. Agora, se for para ficar aqui, então vamos dar continuidade, fazer um trabalho decente. Você quer ficar no município? Você quer que o município te dê suporte? Então você vai trabalhar para o município, ué. As escolas estão precisando, ué. Então vamos plantar. Vamos trazer empresa aí, igual a gente conversou, conversei com o procurador da Câmara. Traz empresa aí de bloco, empresa para a cidade, de ladrilho. Põe essas pessoas para trabalhar, para eles poderem ter salário. Que é isso, ué? Cidadão de bem não aguenta mais. O trabalhador que pague IPTU, que pague IPVA na cidade, não aguenta. Acho que já deu. Chega. Eu estou aqui indignado, enquanto cidadão, enquanto guarda municipal, enquanto vereador. Tá? Essa é minha indignação. E eu tenho certeza que a maior parcela da sociedade está indignada com isso. Quer dizer, dentro do patrimônio público, pode. Pode morar, pode dormir, pode tudo. É uma hipocrisia tão grande, porque quer defender esse tipo de situação? Você realmente se mobiliza, se sensibiliza para esse tipo de situação? Então, põe lá na sua casa, se você tem condições, estenda lá a sua residência, faça uma área lá para você poder dar comida para essas pessoas, mostre que você é uma pessoa solidária mesmo, porque dentro do patrimônio público é fácil, do patrimônio coletivo é muito fácil. Agora faz lá uma ação social na sua casa, põe para poder morar lá na sua casa, dá comida lá na sua casa, aí sim. Agora falar da questão do patrimônio, que é coletivo, todo mundo manda, aí é coitadinho, deixa de ser hipócrita. Deixa de hipocrisia. Eu já estou por aqui com isso. Eu quero a melhoria para a minha cidade. Eu já não aguento mais isso aqui, ué. Eu não tenho condição para trabalhar. Eu estou trabalhando a pé porque as duas motos que eu estava fazendo um rodízio estão quebradas. Hoje eu tive que sair na minha moto para socorrer uma escola. Peguei minha moto particular, porque estava tendo um aluno com crise lá dando problema, a escola pedindo socorro, eu tive que ir na minha moto, os carros da guarda, os quatro carros precisando de arrumar. Ninguém olha para isso. Quer dizer, o trabalhador vai ficar só no prejuízo? Tenha santa paciência, senhor. Mudou esse sistema aí para poder arrumar os veículos da prefeitura? Esse Vale Card aí, ó, só está atrasando, só dificultando. Ninguém quer arrumar as motos lá, com as caqueiras daquelas motos, mais de 10 anos. Ninguém quer arrumar. Às vezes vai socorrer a polícia militar, socorre a civil, socorre o bombeiro, e a cria do município, que é a guarda municipal, todo mundo está virando as costas. E eu posso falar porque eu trabalho, eu tenho amor na minha profissão. Eu não tinha nenhum motivo e nem obrigação de sair no meu veículo particular para poder atender ocorrência da escola, não. Mas eu tenho que ir porque o município não me dá condições para eu trabalhar. Tá certo? Então hoje eu vim disposto. Eu vim disposto, que eu estou engolindo isso há muito tempo. Tá? Vocês me desculpem o excesso, mas já chega, deu. Muito obrigado.
Passa a palavra ao vereador João Carlos Tercetti.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos aqui presentes, vereadores. Também quero comungar da sua ideia, presidente, de participar dessa homenagem aí, de pensar, né, ao Alvimar, o Pretinho.
Vai ser o nome de todos os vereadores, ou presidente?
Vai ser, né? Todos, né?
Todos os vereadores.
E eu fico assim, a gente fica triste porque o Pretinho é uma pessoa que teve uma fundamental importância de hoje eu estar aqui nessa cadeira, né, de ser vereador. A gente trabalhou muito, com poucos recursos ou quase nada. Eu consegui chegar aqui através dele, não tem como eu negar dele, né, da importância dele na minha vida. Eu acho que de todos, né, da prefeitura, onde que ele passou, a amizade que ele fez lá na congregação, né, Dominguinho? Uma pessoa sempre participativa. E realmente o Pretinho você vai deixar muitas saudades, principalmente aqui pelo meu lado, porque se hoje eu estou aqui é devido à sua participação na minha vida pública e política, e jamais eu vou negar isso, essa alegria de estar aqui, e ao mesmo tempo curtindo essa tristeza de você prematuramente nos deixar aqui, né, numa fatalidade, quinta-feira passada. Então quero, viu, presidente, que nosso nome que vai ser constatado, né, nessa homenagem póstuma, que a gente realmente registre esse lado triste, né, dessa notícia que nos pegou todos de surpresa. A notícia que eu fico feliz que essa Câmara vai estar representada no terceiro, no décimo, no 36º Congresso da Associação Mineira de Municípios, com o Ademir Júnior Monteiro, que vai ministrar sobre gestão pública. Então, vai ser uma importância muito boa para a nossa cidade de Alfenas, para a nossa Câmara Municipal, o Ademir, que é assessor parlamentar do padre Valdemilson, e que eu fiquei muito feliz. Eu tenho certeza que todos os vereadores, pela pessoa que o Ademir é, pela simpatia que ele é, que estará representando em maio agora, né, padre? Em maio, no 36º Congresso da Associação Mineira de Municípios. Olha a importância dessa palestra, vai ministrar uma palestra lá, viu, Ademir? Daqui fica os meus parabéns e que tudo corra bem lá nessa Associação Mineira de Municípios. Presidente, a violência e o problema de drogas não é privilégio de Alfenas. Todos municípios enfrentam esse problema com as drogas. É uma erva daninha, você tira de um lado, nasce do outro. A polícia de Alfenas, na sua gestão compartilhada, que tem esse objetivo do prefeito, tem feito o que pode ser feito, e o número que a polícia trouxe para nós aqui é de que a violência caiu. Isso é número dados oficiais da Polícia Militar. Ou a Polícia Militar está mentindo? Eu creio que não. O prefeito tem feito o trabalho social, é lógico que é necessário dar sequência, lógico que sim, porque não adianta só internar, como o Edson e o Batata viu aí, problemas recentes, mas que nem todos, gente, nem todos conseguem recuperar. Se o trabalho recuperar um, está excelente, mas não é fácil não. E esse problema vai bater a nossa porta a todo instante, esse problema vai ser difícil de ser erradicado, e agora nós, lógico que temos o dever de fiscalizar as políticas públicas voltadas para a internação, ou um tipo de trabalho. O Flauzino deu uma ideia de pessoal trabalhar, que eu acho que a melhor maneira do mundo é realmente ocupar a mente desse pessoal. Agora, são jovens de 15, 13, 16 anos que são usados aí nesse mundo cruel das drogas. O Batata sabe disso, como advogado, né, Batata? Sempre está aí convivendo. Então, gente, é necessário, lógico, que nós também saibamos o que a gente pode se fazer, o que o prefeito pode fazer, o que a polícia pode fazer. Eu acho lamentável essa situação, e tem razão, porque o Flauzinho vive o dia a dia da porta das escolas. É lamentável a situação da polícia, da Guarda Civil Municipal, das polícias propriamente, mas que esse problema está escancarado desde tempo de Jesus Cristo, esse problema das drogas aí. E o que a gente não pode fazer é omitir. O que a gente não pode fazer é ficar calado. O que a gente pode fazer é aceitar a situação. Mas desde que seja problemas ou programas sociais que possam recuperar. Porque eu sou da seguinte opinião, vocês sabem disso. Pegar o cidadão, enfiar na cadeia, bater e deixar no fundo da cadeia, não vai recuperar ninguém. O nosso sistema não recupera ninguém, o nosso sistema penitenciário. A prisão não recupera ninguém. Agora, só colocar o cidadão lá e bater e deixar preso lá, quando sai pior. É complicado? É. Mas nós temos alternativas, e o trabalho social ainda é o melhor remédio. Com relação à previdência, à reforma, eu sempre falei que bati, que bato na tecla. É uma covardia que estão querendo fazer com os nossos trabalhadores brasileiros, tirando o que é segurança, que significa proteção social. Está tendo muito debate. O pessoal, principalmente do Senado, os senadores estão realmente querendo revir muitas coisas, eu creio que não sou contra a reforma, mas a reforma tem que ser para todos, só para o trabalhador, não. Afinal, o Brasil é só dos trabalhadores ou de todos? O trabalhador tem que pagar a maior parte dessa dívida aí, que esse rombo que eles tiram aí, como dizendo aí que a Previdência construiu o Brasil, ele construiu a Rio-Niterói. É por isso? É para isso? A segurança social do trabalhador é para isso? Não é. Então, eu acho que tem que se haver a reforma, mas com equilíbrio. Se for para todos, e não sacrificar aquele que trabalha todo dia, fazendo covardia dele, fazer ele pagar aquilo. Uai, pelo que a gente está vendo aí, o trabalhador é que tem privilégios. O trabalhador que tem auxílio terno, auxílio gasolina, auxílio passagem, entre outras modomias. O trabalhador mal tem o que comer. O trabalhador, às vezes, tem que vender o almoço para comer a janta. Como é que eles querem, nessa covardia, Guinho, de tirar os direitos do trabalhador? Sou a favor da reforma, sim, mas é uma reforma com equilíbrio. Não o trabalhador pagar a reforma toda sozinho. Tem que se haver um mecanismo, uma ação, para que realmente haja a reforma, mas uma reforma equilibrada. Só isso, presidente.
Passa a palavra ao vereador Antônio Carlos da Silva.
Senhor presidente, boa noite. Nobres colegas vereadores, boa noite. Público presente, boa noite. Na fala aí do Frauzino, ele mencionou por esse pessoal para trabalhar em horta, né, plantio, mas que seja bem feito, né? Eu, Edson, o Carneiro, tivemos lá na Proesc, lá tinha um plantando 80 lá no Comedorme, né? E a Proesc é a mesma aqui de Alfenas.
Batação, para citar, né, Frauzino, tem que as coisas são difíceis. Nós fomos lá visitar, segundo uma mãe tinha, né, o interno estava dando problema lá, nós, como vereador, aprovamos, né? Um rapaz lá, internado, chegou em Alfenas primeiro que a nós. Nós chegamos no bar, o rapaz já estava. Chegamos em Alfenas e já estava na porta do bar. Não tem jeito. É difícil demais, né, Batata?
Então, aí parabenizar a Kátia pelo evento, né? Foi muito bom, muito proveitoso, debatemos bastante. Pretinho, né? Uma pessoa maravilhosa, foi homenageado nessa casa. Tem uma resposta do CONEMA aí para mim. Inclusive, eu gostaria de convidar todos os vereadores para participar, mas, infelizmente, nessa data que eles marcaram, eu tenho um compromisso inadiável, eu não vou poder ir. Pedir, até agradecer para o Zé Ricardo. O Zé Ricardo fez contato, só pode daqui um mês. Esse é um dos temas que a gente reuniu lá, né, Tadeu? O CONEMA só reúne uma vez por mês, gente. Eu posso esperar com essa reunião minha, sem problema, mas o cidadão que está com problema da árvore lá na porta da casa dele incomodando, vai ter que esperar um mês, né? E será que nesse mês sai a resolução de todos os problemas? Quantas corte de árvore que a gente tem aí para debater. Sobre o bairro Santa Maria, por coincidência hoje, né, eu cheguei e falei para o Juliano, né, eu comentei com a Kátia assim, esporadicamente, ela falou, não, nossa, a Juliana esteve lá. Então eu gostaria que fosse acrescentado aí a rua Casimiro Siqueira Viana. Está feio o negócio lá. E falta de, né, comunicar o pessoal da Secretaria de Obras, não é, né? É gravação. Ofício, eu faço a indicação aqui, já foi lida nessa casa, faço questão de a própria indicação, eu ponho o número do meu ofício, mando lá embaixo lá. Mas infelizmente a comunicação que teve, que estava lá na Vila Teixeira, né, isso aí há 10 dias falar para mim, né, a Vila Teixeira do lado de Santa Maria, né, se fosse sair lá da Vila Teixeira para ir lá para o Gaspar Lopes, realmente, né, o deslocamento é grande, mas ela é encostadinha. Então fica essa falha, falta de foto, requerimento, ofício, reclamar, não tem como. A gente tem visto muito comentário aqui na casa, embora o pessoal não fala, mas a gente tem que falar. Viu, senhor presidente, o pessoal retornar lá para os gabinetes que já estão prontos lá, libera isso lá, ué. nós já vamos para 5 meses parados aqui, esse negócio não vai para frente, a gente está impedido de trabalhar, quer organizar a vida da gente, o meu material é grande, está tudo em casa incomodando lá. A mulher falou, daqui 15 dias, se não der um jeito, ela vai pôr fogo no negócio lá. Então, eu não quero briga em casa, não. Vamos pôr o negócio aí, vamos retornar pro gabinete, já tem gabinete pronto aí. Né? É só passar um pano, hein? Uma fazerção de doce cedo aqui, torta, não sei o que, vamos pôr esse pessoal para trabalhar, né? Então, não, uma internet, que é isso, a internet, eu lá em casa eu instalei a minha, a internet hoje não é motivo mais não. E também eu gostaria de ser, né, se for questão de fazer por ofício, eu vou fazer, eu gostaria de estar a par de muitas coisas aqui na Câmara que acontece, o vereador não fica sabendo, principalmente sobre essa questão do sumiço do HD. Eu faço questão de saber, depois que tiver apuradinho isso aí, passar para mim o laudo. Agora, senhores, eu gostaria de fazer uma manifestação aqui. Embora possa desagradar um colega, eu vou mencionar o nome dele aqui agora, inclusive, o Wagner Tarcísio de Moraes, inclusive, eu na legislatura passada, como nessa, aponto como um dos melhores vereadores. Certo? O que eu vou falar aqui, eu não tenho procuração do senhor Maurílio Peloso, eu não tenho procuração do Amadeu, eu não tenho procuração da família Peloso. Certo? Eu estou dizendo porque ele mencionou como vereador, eu acredito, inclusive ele está no direito de falar o que ele quer. Certo? Se eu conversei com o Amadeu na minha vida 3, 4 vezes, foi muito. Se eu conversei com algum outro Peloso, o Joãozinho Peloso que eu conheço, conversei 2, 3 vezes na minha vida. Eu conversei com o Amarildo, que estudou comigo no Polivalente, mais vezes. E com o próprio Maurílio, eu não tenho, né, tive pouco contato. Nunca fui na casa dele. Ele nunca foi na minha casa e não tem relação nenhuma, eu não tenho procuração. Mas a gente vê o seguinte, o lado político, eu acho que a fala do nosso colega foi infeliz quando ele disse que a família Peloso, a ofensa tem que ficar livre da família Peloso. Eu acho muito forte essa expressão. Eu não sei qual lado que ele quis dizer. Se foi no lado político, não é isso? Eu aqui na frente, quando teve a audiência da Cátia, não foi, Cátia? Eu falei para o nosso palestrante, que eu admiro muito, que é o senhor Daniel Murad, a respeito do Bolsonaro. Ele usou muita expressão, eles. Nós que queremos ou não queremos, gente, o Bolsonaro foi eleito. Ele teve mais de 60 milhões de votos. Nós aqui, Dominguinho, Edécio, Edson, Carlinho, Cátia, Fábio, Frauzino, João Carlos, Tadeu, eu, o Guinho e o Padre, nós fomos eleitos pelo voto. Não é isso? Nós não estamos aqui. Quem sabe o que é a humilhação de chegar numa casa para pedir voto? A pessoa, fala que eu não estou. Uma, vê se isso é hora de vir aqui. Quantas coisas a gente, né? Então, respeitar, né? Eu disse para ele aqui, ele usou muita expressão, eles. Eu falei, o Daniel, a questão aqui é o seguinte: chama voto. Agrade ou não agrade, nós temos que esperar. Né, passar o tempo dele, e vai passar o nosso tempo. E da mesma forma, o Lula foi eleito assim, não é isso? O Lula é muito xingado. A Dilma foi eleita pelo voto, é muito xingada. O Luizinho foi eleito pelo voto, é muito xingado, não é isso? Eu torço de coração que o Luizinho fique, né, que ele fique limpo com fique limpo com a justiça, que a gente possa trabalhar junto para a próxima eleição. Quando o Luizinho perdeu a eleição, ele me chamou lá na habitação. O Luizinho estava triste, nós falamos, não, Luizinho, você vai reverter isso aí. E revertemos. Mas foi pelo voto, não é isso? E da mesma forma foi o Maurílio. A família Peloso representa o Maurílio. Ele foi eleito pelo voto, gente. Não é isso? Eu disse que não tenho procuração dele, mal conheço essa família Peloso. Mas ele foi eleito pelo voto. Não é isso? Nós temos que respeitar isso aí. Então, viu, Dominguinho? Vigiai, viu? O crime de política já está atingindo a gente, certo? Não vamos entrar nesse crime, não. Eu já te falei para você que dia a gente foi conversando. Vamos ficar nessa situação neutra, não é isso? Deixa aí eles, ó, se matar, se brigar aí, já está esse clima muito ruim, não é isso? Eu não quero entrar nesse clima, não. Mas convivi com o Maurílio esses 4 anos, eu digo que realmente não foi um governo para o social, teve falhas grandes demais da conta, do que eu xinguei o Maurílio aqui, né? Mas eu respeito demais da conta. E quanto à questão, não sei o que quis dizer, a questão da família Peloso, né? A gente tem que respeitar, gente. Eu tenho entre ações, entre conciliação, ação trabalhista, mais de 1000 ações. Eu nunca vi uma ação da família Peloso. Certo? Eu trabalho na Justiça Criminal e eu nunca vi a família Peloso perante os tribunais. Eu tenho certeza absoluta, se somar a família Peloso, o tempo que ele produz café, eles todos lá, eles deram mais de 50 mil empregos em Alfenas, revezando todo ano. Não é isso? Então nós não podemos jogar, né, entrar nesse clima de político para ofender as pessoas. Certo? Disso, o Guinho, o melhor vereador para mim, falava isso e fala agora, ele tem os ideais dele, mas me desculpe, eu acho que ultrapassou. O Maurílio é uma pessoa muito educada, certo? A família dele muito educada. Eu não sei qual foi a intenção. Se foi a intenção política, ele ganhou no voto, na urna, certo? E se for esse não trair em Alfenas, infelizmente, eu não sei que, né, o Guinho me desculpe, outra hora ele vai poder se explicar isso aí. Obrigado, Roberto.
Só respondendo seu questionamento aqui, vereador, o próprio engenheiro pediu que não liberasse o primeiro, o segundo e o terceiro andar, porque está reformando o primeiro, né? E como estão em reforma lá, é mais para preservar a integridade física das pessoas que vai estar transitando ali de baixo, porque está arrumando, né? E questão do HD, a Polícia Civil já está investigando e logo, logo a gente vai ter uma resposta aí, né, sobre o fato que aconteceu aqui. Passa a palavra ao vereador Tadeu Fernandes.
Boa noite, presidente, vereadores, vereadora Kátia e público presente. Eu gostaria de voltar num assunto da insalubridade. Vocês sabem que eu acho que estão querendo acabar com a insalubridade. Tira de um ali, tira do outro aqui. Eu vou contar uma história para vocês. Na época que o Pompílio foi prefeito, os funcionários recebiam o quinquênio, né? Todo mundo sabe que era o quinquênio. Aí o que eles fizeram? Aumentou, passaram o melado na boca dos funcionários, aumentou 10% para eles, né? E cortou o quinquênio. Com 2 anos deram aumento, ficaram sem o quinquênio e ficaram sem só o salário mesmo, né? Acho que foi uma covardia muito grande. Vocês podem ver que eu nunca falei do Mário Augusto aqui, o Mário Purga. Mas eu, se ele estiver ouvindo, eu queria dar os parabéns para ele. Foi o único vereador que votou contra. Tá? Na época eu perguntei para ele, ele falou para mim, Tadeu, daqui 2 anos estão ganhando um salário só e não tem o que quen.
Só uma parte, senhor presidente. Tá. Boa noite a todos. É o único vereador que votou contra, chama-se Carlos Melado. O resto, todos nós votamos favorável ao plano Carlos de Carreira.
Então, parabéns para o Carlos Melado. Obrigado, Décio. Então, é o objetivo deles fazer da insalubridade, é isso aí. Eles tiram de um, né, vai tirando. Não, que enfraquecer, eles cortam tudo. Tem lugar no PSF que tem pessoas lá que trabalham, uns têm insalubridade e outros não têm, no mesmo ambiente, certo? Eu não sei para que criaram essa comissão para saber se tem direito à insalubridade ou não. Nós temos tanto advogado dando cabeçada aí, a lei fala quem tem direito e quem não tem. Não é verdade? A lei fala quem tem direito e quem não tem. Então é isso aí, ó. Eu queria mandar um recado para a turma aí, ó. Se você está sendo, você acha que está sendo, não procura comissão, não. Procura comissão, procura a justiça. Porque se estiver na lei, você vai ter direito. Outra coisa, a lei do ratinho lá, a lei da progressão, né? Como é que fala, gente? Pontuação. Né? Agora, tem uma comissão, gente.
Por exemplo, aí você estudou, né? Você terminou a oitava. Aí você leva o teu diploma lá. Aí tem uma comissão só para conferir se o teu diploma é verdadeiro, se os documentos estão em dia. Tá certo isso? É só pegar o telefone, ô fulano, onde você formou, tal, tal, pá, fulano aí, tem uma comissão só para ver isso. Né, se eu estiver falando uma coisa errada, pode corrigir aí, não tem problema não. Então o negócio é o seguinte, essa insalubridade, eles estão acabando, eles querem acabar com isso. Certo? Mas eu sei que, eu já falei, pega um advogado aqui da prefeitura, um ou dois, coloca ele só para defender os direitos do funcionário e também mostrar e fazer ele cumpra os deveres dele. É isso que tem que fazer, mais nada. Mas vai comendo para as beiradas, viu? Se você achar que você tem direito à insalubridade, você vem aqui, eu, pode procurar, eu, nós vamos procurar, se está na lei, se você não tiver, eu vou acompanhar você lá no fórum para você exigir seus direitos. É isso aí.
Mais algum vereador que quer a palavra?
Presidente, eu queria só o vosso pesar à família de Georgina Prado, tá?
Certinho, desce. Cátia?
Não, presidente, é porque na minha fala inicial, só um minutinho, Guinho, eu me esqueci, sinceramente, de prestar a minha solidariedade à família do Pretinho, mas eu coloquei publicamente no, nas minhas redes sociais, então eu só queria dizer que eu esqueci de mencionar hoje. Eu
gostaria de, o vereador falou aí, o Dessa falou que só o Carlos Melado não votou no plano de cargo de carreira em 2005. Eu também não votei, porque eu estava presidindo a presidência, viu, vereador? Eu também não votei. Eu era contra o plano de cargo de carreira.
Ninguém, o Carlos Melado votou contra o plano de cargo de carreira da Câmara. Não foi da Prefeitura, não, da Câmara.
Da Prefeitura também, entrou no mesmo.
Então eu vou procurar saber, depois eu volto a falar, né, para acabar com isso aí.
Certinho, vereador. Passa a palavra ao vereador José Carlos de Moraes.
Oi. Boa noite a todos os vereadores, a todos presentes. O pessoal que está em casa. Gostaria de pedir encarecidamente ao Xeta, né, que faça o maior número possível das equipes para tapar os buracos da cidade. É um assunto que todos os vereadores já tocaram aqui, mas está realmente lamentável, já passou alguns dias já. Então, que se faça. Muitas equipes dão jeito com o prefeito, não sei o que faz, mas coloque maior número de equipes para tapar buracos, porque senão não vai dar conta. Está difícil, a reclamação é muito grande. Com problema, né, as drogas também. O que emperra, né, são as leis nossas, são muito brandas. Nossas leis, você acaba de prender o cara que está com droga aqui, ele sai primeiro do que o policial que está na delegacia. O Frauzino faz um flagrante aqui, vai, leva para a delegacia, e o Frauzino fica lá respondendo o questionário, os caras, o advogado já tirou. Então, se não mudar as leis, não terá como uma melhora. As leis nossas, do nosso país, são muito antigas. Então, se não fizer isso, não vai haver nunca uma melhora. Estive vendo os comentários hoje na Rádio Itatiaia, os jornalistas, né, estão na Venezuela, e a situação, a gente vê falar, alguns na televisão, fala muito pouco. Então, o jornalista hoje entrevistando, conversando com o pessoal dos hotéis, onde o Cruzeiro está hospedado lá, é lamentável o que está acontecendo lá. O pessoal que trabalha no hotel onde está hospedado o Cruzeiro, não tem comida, não tem nada, o Cruzeiro teve que levar. O pessoal trabalha o mês inteiro para ganhar de 5 a 6 dólares por mês. 5 a 6 dólares por mês para sustentar a sua família, para passar o mês com a sua família. Então, os relatos são terríveis, de famílias passando fome. Até quando, né? Até quando nós vamos aguentar isso? Outra coisa, A gente fala aí da Kátia, né? A gente, às vezes, muitos não falam. Nós temos que falar, sim. Eu, principalmente eu. Por quê? Toda vez que a gente pedia para a Kátia fazer um serviço, ela fazia rápido, dava uma resposta, se ligava para fazer uma coisa, ela dava a resposta. Se ela não fosse naquele dia, ela ligava, falava assim, oh, Carlinhos, não fui por isso, por isso. O outro pessoal que está na secretaria não responde, não faz nada.
Só uma parte. Então, e ela atendia a oposição também, viu, Carlinhos?
Não, todo mundo, Edson.
Atendia a situação mundo. E a oposição.
Não, todo mundo. Então, assim, não é falar. Ela fazia um grande trabalho, sim, independente de qualquer coisa. Nós só pediríamos que o secretário, as pessoas que estivessem lá hoje, que fizesse o que ela fez. Estaria de bom tamanho, né, Décio? Porque...
Eu acho que o secretário, Carlinhos, tem que pegar junto.
Então,
Décio, se ele não pegar junto, porque... não sai. Ficar no gabinete não faz nada.
Porque o que passa a população é que nós não conseguimos nada. E não conseguimos mesmo. Não é, não consigo para mim pedir para cortar uma árvore, pôr uma árvore na casa de uma pessoa. É das pessoas, pessoal que paga imposto. Então, o secretário, essa turma que trabalha lá, eles têm que dar mais valor. Tem que trabalhar, tá junto. Opa, os vereadores estão auxiliando nesse trabalho. Então, é isso que eu peço. E avisar o pessoal da... Parabenizar a secretaria lá do FOA, a Secretaria de Esporte, que amanhã, Edinho, quinta-feira, né? Terá a semifinal, Alfenense e Hamburgão, no América, à noite. E a outra era terça, né? Mas me parece que passou para domingo essa. O Jarbas me falou hoje.
Eu vi no jornal que era terça.
Então, o Jarbas me falou hoje que passou de terça para domingo e a de quinta manteve no América.
Final, é só 6 de 28, né?
Isso.
Passa a palavra ao vereador Wagner Tarcísio.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, grupo presidente. Senhor presidente, quando se discute... os direitos dos trabalhadores, servidores públicos, eu queria deixar bem claro aqui que quem tirou todos os direitos dos trabalhadores, inclusive dos servidores públicos, não foi o Partido dos Trabalhadores, não. O Partido dos Trabalhadores votou 100% contra a reforma trabalhista. Aliás, se algum servidor público ou qualquer outro trabalhador quiser procurar a justiça, não tem mais, não tem direito. Os direitos dos trabalhadores... que já existia, o Deus da época de Getúlio Vargas, simplesmente foi jogado no lixo do governo Temer. E o Partido dos Trabalhadores, nenhum deputado do PT, votou a favor da reforma trabalhista. E não vota a favor da reforma da Previdência também. Isto 100% do nosso partido. Essa questão do direito do isso aí é um direito, que o direito de solidariedade é dessa, é um. Os trabalhadores perdeu. Vários direitos, muitos direitos, que nem os trabalhadores sabem até hoje. Só para você ter uma ideia, acabou até o mínimo. Hoje, se uma empresa quiser contratar esse menino aqui e pagar R$500, a lei autoriza ele a pagar R$500. A lei não obriga a pagar o mínimo mais, o mínimo acabou. Se a empresa quiser contratar para trabalhar por hora, pode contratar para trabalhar por hora. Infelizmente, nem os trabalhadores sabem disso. Mas isso não é culpa do Partido dos Trabalhadores, porque jamais... O Partido dos Trabalhadores votou contra os direitos dos trabalhadores. Agora, o que eu falei no vídeo, em resposta ao Amadeu, filho do Maurílio Peloso, aliás, quero deixar bem claro aqui, que o Maurílio Peloso nunca, jamais, reclamou, clamou para mim alguma coisa que eu falei da família dele ou dele. Sempre, aliás, fiz elogios, falei da política dele, da política que, na minha opinião, atrasou a nossa cidade. O que eu não achei justo foi o Amadeu fazer um vídeo fazendo crítica ao prefeito Luizinho. Aliás, quando eu falei que Alfeno não quer os Pelosos mais, ele já falou por diversas vezes que Alfeno não quer o PT mais. Inclusive, quando o Maurício foi eleito, ele usou um ditado lá que a chave da prefeitura estava esnabrada, que tinha que tirar aquele esnabre, falou isso aí com o Sonzinho, falou com o pessoal. E o que eu falei para o Amadeu no vídeo é que ele falou que foi ele que conseguiu os 3 milhões para o Zé Velanca, aliás, nem veio, nem sabe se vai vir, e que esses 3 milhões já foi anunciado já há muito tempo, inclusive num vídeo do deputado Emidinho com o prefeito Luizinho, lá em Nova Resende. Então, eu só achei que ele não devia ter falado, eu fui lá e consegui. Então, foi isso que eu falei, não tem nada contra a família Veloso, conheço eles há muito tempo.
O Maurílio Peloso um dia me agradeceu porque eu falei um dia com uma pessoa em Belo Horizonte que ele era honesto e nunca vou deixar de falar porque ele é honesto, só acho que não é, é um bom governo, só isso. Agora, com relação aos moradores de rua ou às pessoas que ficam na praça, eu acho que o direito de ir e vir tem que ser respeitado, quem está na Constituição, a não ser que mude a Constituição. E eu me sinto muito orgulho de estar do lado desse povo, porque que quem conhece a história do maior homem que pisou nessa terra, e qualquer pessoa pode garantir que esse é o único 100% honesto e 100% do lado pobre, que é Jesus Cristo, ele esteve do lado dessas pessoas. Jesus Cristo andou com os maus afamados. Jesus defendeu Madalena. Jesus nunca, jamais bajulou o poder. E o Papa Francisco, que aliás é o melhor e único da história, verdadeiro, lava os pés, todo ano lava os pés dos presidiários. Então por isso que eu estou do lado desse povo. Até porque o são não precisa de médico, não é, Tadeu? Você é evangélico, na Bíblia está escrito. O são não precisa de médico. Né? Eu tenho que torcer e dar graças a Deus para quanto menos pessoas estiver nessa vida, sei lá se está errado ou não, e não adianta você oferecer o paraíso para eles, oferecer mansão para eles, mas quem não vai querer? Quer que lá, a vida dele é aquela, ele acostumou com aquilo. Agora, eu acho que é obrigação do poder público, inclusive da Guarda Municipal, que é uma das principais atribuições da Guarda, cuidar do patrimônio público. Eu acho que o secretário de Segurança Social tem que tirar a bunda da cadeira, chamar a Guarda Municipal, falar só, essa semana ninguém vai multar, ninguém vai combater o crime, porque a responsabilidade de combater o crime é da Polícia Militar e da Polícia Civil, e essa semana vamos cuidar do patrimônio público. Talvez melhore. Isso que o Leonardo tem que fazer. Porque a nossa polícia, a Polícia Militar é competente, até porque, viu, viu, João Carlos? Essa estatística da Polícia Militar, da redução da violência 70%, é verdadeira. A Polícia Militar nossa é competente. Reduziu, sim. Entendeu? A Polícia Civil também, o doutor Tiago. Então, acho que o Leonardo podia deixar um pouco a responsabilidade da segurança pública para as Polícias Civil e Polícia Militar e pôr a Guarda Municipal para cuidar do nosso patrimônio público. Porque, veja bem, às vezes, essas pessoas que estão na praça, até pelos direitos que eles têm, eles às vezes costumam, como o próprio vereador falou, nem respeitar a guarda que está de farda. Se pôr um guarda normal da prefeitura, não vai adiantar na tua guarda, chega, tem autonomia, se estiver fazendo alguma coisa errada, se estiver cometendo crime, se estiver lá na Constituição, fumar maconha em patrimônio público, tem que prender, prende. Não é crime, não prende. Então isso tem que fazer. E eu concordo que a algumas pessoas de bem têm o direito de reclamar, porque eu vejo lá no Baixo Chapada, isso aí inibe as pessoas de irem lá no lazer. Tem as pessoas usando droga, tem gente que tem medo. Aqui nesse parquinho aqui, ó, a vizinha vive um tormento, ela não dorme. Isso aqui tem dia que tem 50 pessoas ali bebendo e quebra a garrafa na rua e vira aquela bagunça. Então, alguém tem que fazer alguma coisa. Agora, se a responsabilidade é da Polícia Militar, tem que ser a Polícia Militar. Se é da Guarda, é da Guarda. Se não é da Guarda nem da Polícia, eu concordo que o prefeito tem que tomar uma providência, porque está passando a hora, eu acho que isso, não é o Flauzinho está falando, não, eu já falei muitas vezes, já falei para o Antônio Carlos, já falei para o Sonzinho, já falei para o próprio Leonardo da Guarda. Alguém tem que fazer alguma coisa, do jeito que está, não pode. A praça foi feita, é para lazer, não foi para fazer bagunça, mas também não vou chegar lá e expulsar eles da praça, porque a praça não é minha. A praça não é do Luizinho, não era do Maurício Peloso, não é do Bolsonaro, não é de ninguém. A praça é do povo e aquele povo que está lá é povo. Se é mais pobre, se é mais rico, se é mais sujo, se é mais limpo, é povo. Então, e é gente, e é ser humano. Tem que ser respeitado, cada um de sua forma, cada um de sua maneira. Muito obrigado, presidente.
Presidente.
Flauzinho.
Eu quero deixar bem claro aqui que em momento algum eu falei que é para tirar o direito, né? Porque só direito, como eu falei e volto a falar, só direito que eles têm. Né? Dever somos nós, trabalhadores, é que temos. Já que é para falar em questão de Constituição, né? Como sempre a gente só se lasca desculpe o termo, né, nós que somos trabalhadores, só se lasca, tá? Eu falei que deve haver uma política social em cima disso. Por que que em outros municípios as coisas funcionam? Por que que em outros municípios esse tipo de situação não é comum, não é normal? Por que só aqui que é normal? Por que só aqui que pode? Eu quero saber, é o seguinte, é muito fácil, volto a repetir, o nosso patrimônio, o patrimônio público, coletivo, é muito fácil acolher essas pessoas lá, ué. Agora, acolher dentro de um projeto seu particular, ninguém quer. Né? Tirar as grades, tirar o muro do patrimônio público, é muito lindo, é maravilhoso, ué. Agora, quebra o muro da sua casa. Eu quero ver você quebrar o muro da sua casa e acolher lá. Pega um porão lá, põe eles lá, mostra que você é solidário. Mostra que você realmente defende a causa. Entendeu? Faça uma cozinha lá para você servir comida. É assim que funciona, gente. É assim que funciona o negócio. Agora, usar do patrimônio público, do dinheiro público, para poder manter essa situação, que eu não concordo. Agora, se fosse um negócio, como eu falei, vamos tratar essas pessoas, vamos dar dignidade para essas pessoas. Não pode achar que é normal ficar do jeito que está. É isso que eu quero dizer. E outra coisa, a Guarda Municipal, como foi citado aqui, não está só multando, não, como disse o vereador. Tá? Muito pelo contrário. Pouco está multando. Vocês sabem que não tem o patrulhamento de trânsito da Polícia Militar na cidade? Não tem patrão mais da Polícia Militar. Ou seja, então, vamos deixar a cidade virar um caos, porque o trânsito nosso aqui já está uma pouca vergonha. É um subindo no outro, um brigando com o outro, um tirando o direito do outro. Né? Vamos deixar do jeito que está. Fica à vontade, os vereadores, já teve até sugestões, a possibilidade de tirar a guarda do trânsito. É. Fica à vontade, é. Eu garanto para a população, está registrado aqui, a população vai perder com isso. Varginha fez isso. E depois voltaram a pedir, pelo amor de Deus, para poder a guarda atuar no trânsito, porque a Polícia Militar não estava dando conta, não estava atuante no trânsito. Aqui a Polícia Militar, concordo, tem que atuar em situações de crime, né, ou trabalho ostensivo, tem. Por isso que surgiu a oportunidade de se municipalizar o trânsito e a guarda está atuando no trânsito. Ué. E pega-se quando iniciou a guarda no trânsito e pega agora para ver o quanto reduziu. Nós não temos nem efetivo para poder ficar na rua, para poder fazer fiscalização de trânsito direito. A única patrulha de trânsito hoje que tem determinados dias, depende da escala, é da guarda, porque da Polícia Militar não tem mais a escala de patrão, que é o policiamento de trânsito, gente. Pelo amor de Deus, Alfenas está um caos, o trânsito de Alfenas está uma bagunça. É sinalização que está ruim, é fiscalização que não tem. Aí vamos falar que a guarda está mexendo só com trânsito, que a guarda só está multando, pelo amor de Deus. Se você receber uma multa, você tem o direito de recorrer. Vai lá, recorre, né? Se você vai ganhar é outra coisa, mas vamos é ter um pouco de noção e respeitar o trânsito. É muito mais fácil do que jogar a culpa no guarda que fez multa. E hoje a guarda, a atuação da guarda é diferente. Foi aprovada a lei federal 13.022, dando autonomia para a guarda atuar, não só mais em patrimônio público, dando outras responsabilidades para a Guarda Municipal do Brasil, gente. O que, que é isso? Acabou esse negócio de patrimônio, só não existe mais, não. Sabe, eu queria só deixar claro para vocês, é o seguinte, vai perder, está disponível os vereadores aqui, ó, quer fazer algum trabalho, algum projeto de lei, não sei qual que é a forma correta, sugerir para o prefeito, quer tirar a guarda do trânsito, tira a guarda, a população de Alfenas vai chorar depois por causa disso. Que a Polícia Militar não está dando conta, ela tem outras prioridades, gente. Tem outras prioridades. Todo dia a gente chamando, é carro em porta de garagem, vaga de deficiente, vaga de idoso.
É carro parado irregular? Pelo amor de Deus, ué. Vocês me desculpem aqui, mas a gente tem que... A gente fica indignado com certas coisas aqui.
Senhor presidente, eu quero deixar bem claro aqui que ninguém é obrigado a levar ninguém para casa, que nem Cristo levou. Que é obrigado a acolher as pessoas, Estado. E o Partido dos Trabalhadores, inclusive essa casa, já aprovou muito projeto de lei dando recursos para as entidades acolher essas pessoas. O Partido dos Trabalhadores foi o partido que mais construiu casa nessa cidade, em lugar digno, tem asfalto, tem água, tem luz, tem creche, tem escola, para acolher essas pessoas. Agora, o grande culpado responsável do trânsito estar assim, esse culpado é o PT. Porque o PT aumentou o poder de compra e quase todo mundo tem carro. Porque antes do Lula ser presidente, que tinha carro era só a classe média alta. Eu mesmo, quando o meu menino tem 17 anos, quando ele tinha um ano, que ficou doente, João Carlos, eu tive que levar na Osório Velando no colo, porque eu não tinha carro e nem meus vizinhos tinham. Então, infelizmente, às vezes, para você ajudar a pessoa, você acaba que atrapalhando. Você vê hoje nas redes sociais, da batata. Todo mundo hoje, quem não tinha dinheiro, às vezes, para comer um frango durante a semana ou um pernil antes do Natal, hoje tem um iPhone de 3 mil reais para descer o cacete do vereador todo dia e falar que é um monte de besteira, e você tem que aguentar e tem que sujeitar. Né? Infelizmente tem coisa que às vezes você ajuda o povo e acaba que atrapalhando. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Gostaria de agradecer a presença de todos aqui e em especial agradecer a presença do Túlio, coordenador de atenção básica, agradecer também a presença da Yolanda, representando a Obras.
Senhor presidente, só então vou dar uma sugestão ao vereador, então, se o Estado tem obrigação, né, incluindo então o município. Porque desde 2017, a gente, né, viu aquela situação daquele agenciador, né, safado, que estava abusando das meninas, né, que até o Paulo Silveira veio aqui, usou a tribuna e tudo. Sugeri, porque se aluga tantos imóveis na cidade, por que não aluga uma casa de passagem, então, para a gente acolher igual essa menina hoje que eu abordei, que é de outra cidade, as meninas que passaram por aquela situação lá na época, né? Que não tinha família aqui, muitas de outros estados, a maioria, né, então não tinha onde acolher essas meninas, ficou um tempo lá na delegacia, lá, a serem ouvidas e tudo, enquanto esse safado estava foragido, né, e essas famílias aí de outros estados desesperadas. Então, eu sugiro aí ao executivo, que já passou da hora, já era para ter feito isso já, que faça aí uma casa de passagem para poder a gente dar suporte para o Conselho Tutelar, né, para o Ministério Público, para o Judiciário, para poder acolher essas vítimas aí da sociedade.
Segunda parte, ordem do dia. Apresentação de proposições. Solicita a primeira secretária, vereadora Cátia Goiatá, que por gentileza faça a leitura dos projetos de iniciativa do Executivo e do Legislativo e faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes.
Mensagem número 16, de 28 de fevereiro de 2019, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei com a seguinte ementa: altera a lei municipal número 2.682, de 16 de maio de 95, que autorizou o Poder Executivo a participar do consórcio intermunicipal de saúde dos municípios da região dos Lagos do Sul e Minas, Cislados. Mensagem número 28, de 12 de abril de 2019, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei com a seguinte ementa: dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual referente ao exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Mensagem número 29, de 15 de abril de 2019, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei com a seguinte ementa: altera a lei municipal número 4.773, de 20 de dezembro de 2017, já modificada pela lei municipal número 4.828, de 21 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Alfenas para o período de 2018-2021. Projetos de iniciativa do Legislativo. Substitutivo ao projeto de lei número 16 de 2019, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, que altera a lei municipal número 4.542, de 1º de junho de 2014, que dispõe sobre a criação do sistema de estacionamento rotativo
pago de veículos em áreas especiais das vias e logradouros públicos, denominado Zona Azul. Leitura dos pareceres das comissões permanentes. Projeto de Lei número 18 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a doação de imóvel para fins empresariais, empresa ambiental, controle de pragas urbanas e em grãos armazenados limitada. Parecer, relatório. A proposição pretende obter autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar à empresa ambiental o controle de pragas urbanas e em grãos armazenados, inscrita no CNPJ sob o número 3.909.655.000 ao contrário, barra 20, com sede na Avenida Mário Barbosa Vieira, número 900, loteamento Trevo, nessa cidade de Alfenas. Conclusão. Face ao exposto, manifestamos pela aprovação do projeto de lei número 18 de 2019. Solicitamos, conforme previsão regimental, caso o projeto seja aprovado, que retorne à Comissão de Constituição e Legislação para que lhe seja dada a redação final. Sala de reuniões, 16 de abril de 2019, Valdemilson Gustavo Bassotto, presidente, Wagner Tarcísio de Moraes, relator, Décio Paulino da Costa, secretário. Comissão de Orçamento e Finanças Públicas, João Carlos Tessete Augusto, presidente, Antônio Carlos da Silva, relator, e José Carlos de Moraes, secretário da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Projeto de Lei número 19, de autoria do Executivo Municipal, com tramitação em regime de urgência que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município e da outras providências. A proposição pretende obter legislativa para inclusão de ação do governo mediante abertura de um crédito adicional especial no orçamento vigente do município de Alfenas, com o intuito da Câmara Municipal de Alfenas realizar parceria com o SENAC, a fim de disponibilizar cursos e demais ações voltadas ao aprendizado dos servidores e da população, bem como agregar esforços com entidades e demais órgãos públicos. O SENAC é uma instituição de educação profissional que possui como missão desenvolver pessoas e organizações para o mundo do trabalho, com ações educacionais e disseminação de conhecimentos. Conclusão. Pelo exposto, manifestamos favoravelmente a aprovação do projeto de lei número 19 de 2019. Solicitamos, conforme previsão regimental, caso o projeto seja aprovado, que o retorne à Comissão de Constituição e Legislação para que lhe seja dada a redação final. Sala de reuniões, 16 de abril de 2019. Valdemilson Gustavo Bassotto, presidente, Wagner Tarcísio de Moraes, relator, Décio Paulino da Costa, secretário. Comissão de Orçamento e Finanças Públicas, João Carlos Tessete Augusto, presidente, Antônio Carlos da Silva, relator, José Carlos de Moraes, secretário.
Passemos à discussão e votação de proposições em um único turno. Projetos com tramitação em regime de urgência. Projeto de Lei nº 19 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, com tramitação em regime de urgência, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município de Alfenas e da outras providências. Está em discussão o projeto? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Solicito a primeira secretária, vereadora Cátia Goiatá, que, por gentileza, faça a leitura dos requerimentos apresentados.
Requerimento número 37, 2019, de autoria do vereador Domingos dos Reis Monteiro. Referência, que informe a esta Casa Legislativa o andamento da denúncia feita sobre os procedimentos da Copasa em relação ao tratamento de esgoto na cidade, tendo em vista que a denúncia aponta supostas irregularidades no tratamento. No documento, o denunciante pede, além das medidas cabíveis, que os recursos dos municípios repassados a Alago sejam bloqueados e repassados ao CODEMA, Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente.
Está em discussão o requerimento?
Senhor presidente, eu gostaria do requerente, Dominguinhos, que pudesse me explicar, eu não consegui entender.
sobre essa questão do, dos recursos dos municípios rebaixados a Lagos ser bloqueados e passados a Codema. Qual a razão disso?
Ó, vereador, porque a Lagos não toma providência em nada. A, o Codema também está do mesmo jeito, mas de tudo que está aí, tanto a Lagos como o Codema, antes de ficar o Codema tomar essas providências, seria bem melhor.
Pois é, mas...
Não tem como vai tirar, não.
Mas bloquear recursos dos municípios?
Não, dos municípios não, da Lagoa. Passar, dar o direito ao Codema.
Recursos dos municípios para a Lago? Para o Codema?
O vereador não leu aí o requerimento?
Pois é, mas então, é, o município, você está falando dos recursos que os municípios do Lago de Furnas passam para a Lago?
Passar para o Codema e
a Lago representa 36 municípios.
Pois é, mas eu não posso pegar os recursos dos municípios de uma entidade para repassar para um conselho municipal? E, além de tudo, o Conselho Municipal também não tem recurso. Se fosse, é para o Fundo Municipal do Meio Ambiente, que é diferente do Codema. Mas eu não posso pegar um recurso de uma região para passar para o município.
Mas não é recurso, não é do município, ô vereador. O recurso que estou falando que foi a multa que foi atuado em cima da tragédia que teve da polícia, da Polícia Florestal, que multou essa verba, será para repassada ao Codema. Esse é o problema.
Ah, aqueles 100 mil reais, né?
Eu só dar minha opinião aí. Eu só acho que na redação, né, dos municípios, nós não podemos chegar lá, por exemplo, para Aguaçu, obrigar eles a passar, eles têm lá. Mas agora, não, mas eu concordo com o senhor, Dominguinho, é o seguinte, que essa Lago também está fazendo nada. Aí eu tenho um presidente dela, o bacana, o doutor Fausto também, que não sai dessa dos cabeças. O cara não sai, ele está igualzinho o, como é que chama lá, o Leonardo, não sai do, né, não sai da cabeça do negócio. Eu não sei o que tem. Bom serviço não é. Já tem a reclamação até do vereador Guink dele. Mostrar serviço não mostra. O que será que é? É de La Prata? É, o Fausto também não sai. Não, estou falando, mas é verdade, ninguém é bobo aqui não, gente. O Fausto não sai. É só terninho bonitinho e que a represa está baixando e não sai de nada e não resolve nada. É gente boa o Fausto. Mas eu vou falar um negócio de você também, viu? A Salago só tinha coisa boa quando eles faziam aí o Festival da Tilapa. Nós ia, o couro comia. Agora não come couro, não come tilapa. E o cliente está só mandando dinheiro para esse povo.
Mais algum vereador?
Eu acho que você, na minha opinião, você devia mudar a redação do requerimento.
Está muito errado.
Deixa você falar aqui, né? Que o dinheiro da multa, dos 120 mil lá, que a Polícia Ambiental aplicou, na Copasa, que seja revertido para o...
E para o fundo.
Aí tudo bem. É isso. Mas aqui está errado. Você vai me desculpar.
Está totalmente errado.
Eu, na minha opinião, se eu fosse você, para evitar constrangimento, para evitar aborrecimento, você retirava o requerimento e fazia outro para a próxima segunda-feira, nós aprovamos, não é verdade?
E te aconselho, em vez de colocar o Codema, colocar o Fundo Municipal do Meio Ambiente, que é onde que vai recurso, não para o Codema. O Codema não tem recurso, é o Fundo Municipal do Meio Ambiente.
Senhor presidente.
Cadê?
Posso?
Pela primeira vez eu vou ter que...
Senhor presidente, eu vou retirar então esse requerimento, volto a semana que vem... Especificando melhor, então.
Então, o requerimento 37 foi retirado, então.
Presidente.
Cadê?
Pela primeira vez, eu vou concordar lá com meu amigo, o Dominguinho, mas você pode ter feito confusão um pouquinho aí, vereador, mas você está certo. Essa lagoa aqui também não está servindo para nada, não, sabe? Às vezes você faz uma denúncia aqui, Dominguinho, aí o reportagem vai lá atrás, lá do Fausto, e fala assim, não, paz e amor, os laudos falam que está tudo certinho. A única coisa que esse povo serve, que essa entidade serve, é pôr placa aí nas estradas. Assim mesmo já tá, nem tinta tem mais, certo? Eu acho, se vem algum recurso para Lago, deveria ser revertido para o município, entendeu? Porque isso aí não serve para nada. Nossas represas estão poluídas, eles não vão lá ver o que a Copasa faz. Tá? O senhor não está errado, não. Se o senhor estiver errado, eu quero estar errado junto com o senhor, tá bom? Parabéns para o senhor.
Tá,
Tadeu. Oh, parabéns para você. A Lago, e até esses lagos também, mas vamos, a gente está discutindo a Lago aqui. Olha, diante do excelente trabalho que o seu Frauzino fez, vocês foram lá, andou de canoa e viu, denunciou, né, outros vereadores, não era para essa Lago ter vindo aqui, Tadeu, vamos junto lá, nós vamos a Brasília, vamos levar isso aí, nós vamos em Belo Horizonte. O que é que esses caras falaram para nós?
O Fausto foi contra, desculpa o boca, o Fausto foi contra nós, o doutor Batata. Ainda? Foi contra, que o laudo lá consta tudo certinho, mas ele nunca foi lá. Quando nós fomos lá em Belo Horizonte, você viu, aqui, eu acabava com essa entidade, os dois trocavam de diretor, porque aqui o Fê não está resolvendo nada não. Nós precisamos de placa não, nós precisamos de ação. Tá? É que não está tendo. Parabéns, Diogo Dominguinho, por ter tocado no assunto.
Requerimento número 39/2019, de autoria conjunta da vereadora Cátia Goiatá e vereador Edson Legs dos Reis. Referência. Em relação ao Parque Zoológico Municipal, solicitamos que sejam prestadas as seguintes informações. Primeiro, qual é a periodicidade dos envios de alimentos ao zoológico? Segundo, enviar uma listagem com o nome dos servidores lotados no zoológico e as suas respectivas funções. Terceiro, enviar uma lista dos animais existentes atualmente no zoológico. Quatro, informar de forma detalhada qual o custo que há com a manutenção geral do zoológico. Assim, estendido as despesas de pessoal, servidores, assim como a alimentação dos animais, manutenção e conservação dos equipamentos e materiais necessários aos cuidados dos animais.
Está em discussão o requerimento? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 40/2019, de autoria do vereador Edson Leles dos Reis. Referência, que interceda junto aos setores competentes, bem como a empresa prestadora de serviço do sistema da Prefeitura Municipal, para disponibilizar, nos termos da legislação vigente, o portal da transparência do município, pois atualmente o mesmo se encontra com diversas inconsistências e dificuldades no acesso.
Está em discussão o requerimento?
Senhor presidente.
Edson.
Porque o portal transparência é para o cidadão ter informação. E o trem está complicado, você tem que ficar adivinhando, mexe para lá, mexe para cá, você nunca chega a informação. Essa casa, acho que na legislação passada, por causa de falta de formação do portal de transparência, queria abrir até uma CPI. Agora essa casa aqui, o vereador Frauzino falou na sessão passada que o requerimento dele não é respondido, acho que a Cátia, acho que não deve ter requerimento não respondido, doutor Batata, não sei se tem requerimento não respondido. Uai, essa casa nossa, nós estamos tipo assim, lá em Santo Tomé das Letras, o prefeito foi cassado por causa de não resposta a requerimento. Agora essa casa nossa que fica todo mundo igualzinho, tá tudo certo, tá tudo normal. Uai, isso aqui é um puxadinho da prefeitura, será? Ou não? Olha, essa casa nossa tem que tomar uma atitude. Tá passando a hora. Ué, porque tudo que vem tá tudo normal. Não, tá passando a hora, gente. Ué.
Ô, vereador, existe uma denúncia no Ministério Público em relação ao portal Transparência também.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 41/2019, de autoria do vereador Reginaldo Aparecido Flauzino. Referência, solicita informações e o envio da documentação comprobatória ao técnico de segurança do trabalho da Prefeitura sobre o fornecimento pelo Executivo Municipal dos EPIs aos servidores da limpeza pública, em especial da varrição.
Está em discussão o requerimento?
Senhor presidente.
Flauzino.
Agora resta aguardar, né, para ver se vão me responder, o vereador Edson. Esse. É porque eu estou aguardando o que foi mencionado pelo vereador aqui, referente à questão da dívida do município, questão orçamentária. Já se foram mais de 2 meses, até agora.
E o regimento fala em 15 dias, né?
Pois é. Não, vereador. Então, aí depois não adianta reclamar, né? Depois não adianta reclamar se toma.
determinada atitude, né? Porque a responsabilidade, né, eu coloquei nas mãos do executivo. É. Eu estou buscando informação para eu passar para as pessoas na rua, né? Para aqueles que pagam o meu salário, para estar aqui representando eles. É. Aí agora, eu não tenho informação, eu continuo sendo questionado, mas eu não tenho informação, porque simplesmente ninguém do executivo me enviou, né? Como que estivesse ainda no prazo, como que estivesse no direito de me negar a informação. Ué, pelo amor de Deus, é. Por que que não põe alguém aqui, né, todas as reuniões de segunda-feira, né, o vice-prefeito no primeiro ano até vinha. Agora não vem ele, não vem mais ninguém.
Fala nisso, né? Você tá
investindo? Põe a pessoa responsável aqui, ó, para anotar aqui, para poder gravar a reunião, o que que os vereadores estão cobrando, e essa pessoa mesmo vai atrás das secretarias que estão sendo questionadas e traz a resposta para os vereadores. Ué. Pelo amor de Deus, a coisa mais simples de resolver. Ué. É, agora a gente está vendo aqui, a Yolanda é presente, né, ela acompanha, então se algum assunto com relação às obras, a Secretaria de Obras, a Yolanda está aqui, né, dá um suporte, leva para o Cheto, secretário, o Túlio, que está aqui agora acompanhando a questão da saúde. Né? Ué, põe um representante de cada secretaria aqui, pelo amor de Deus, é simples, gente. Toda segunda-feira não custa, faz um rodízio, ó. Essa segunda você vai, tá? Vai folgar o fulano, vai folgar o Túlio, vai folgar a Yolanda, vai você agora, segunda-feira, pra gente não ficar aqui feito bobo, cobrando as mesmas coisas toda reunião de segunda-feira.
Senhor presidente, eu acho que até vou sugerir para o prefeito que a pessoa responsável para dar resposta ao requerimento devia vir aqui na terça-feira de manhã, pegar os requerimentos que foram aprovados aqui, né? E já começar a agilizar, né, Batata? Para dar a resposta mais rápida.
Eu já
a saída. Porque se você ficar esperando chegar lá, às vezes, né, Flauzino? Não sei se é o malote, o que acontece, é o boy, acaba que... Então, se a pessoa responsável viesse aqui na terça-feira de manhã, com os assessores da Câmara, que pega a cópia do requerimento e já começa a agilizar.
E eu já vou mais longe, eu acho que nós deveríamos fazer um documento e mandar para o prefeito para pedir para um de cada secretaria estar aqui toda segunda-feira. Que essa hora, de uma hora e meia, fosse descontada depois. Mas toda secretaria tivesse que ter uma pessoa aqui, como a Yolanda. Porque aí ele saberia o que está acontecendo, o que os vereadores estão pedindo. Não para os vereadores, mas para a população de Alfenas.
Eu acho que, Tadeu, só para... Eu acho que isso aí tem que ser feito, já passou da hora, né? Senão as coisas não vão funcionar, não vai caminhar.
Mas
né?
Essa casa tem meios de desistir.
E outra, não, sim. E outra coisa,
passou
eu até
da hora de abrir a CPI.
Eu até desanimei, não estou nem fazendo indicação mais, só para poder juntar papel, não adianta. Né? Não adianta, determinados setores não resolvem
nada.
Eu
assino, se o senhor pedir uma CPI, eu assino, o novo vereador.
Tadeu Fernandes.
Presidente. O problema não é responder o requerimento. Os requerimentos mais fáceis é fácil de responder, né? Mais simples. Eu quero ver responder os requerimentos, né, mais apimentados. Né? Esse que é o problema. Mas vai dar certo. Vamos com calma aí que vai dar certo.
Mais algum vereador?
Vamos pedir, Fabinho. Fabinho, eu como vereador peço para você, como presidente, fazer esse pedido ao prefeito para mandar um representante de cada secretaria aqui na Câmara dia de segunda-feira. E essa hora fosse descontada no dia da semana.
Tá, vou fazer vou encaminhar o ofício lá. Vamos fazer em nome de todos os vereadores. Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei número 17 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a desafetação parcial de áreas verdes do Distrito Industrial de Alfenas, a aquisição e afetação de imóvel como medida de compensação ambiental e da outras providências. Está em discussão o projeto? Em votação? Senhor, os vereadores que aprovam.
Senhor presidente, eu vou me abster da votação.
Vai abster, Denis.
Né? O vereador não votou? Não vai votar? Eu gostaria de perguntar, vereador, você tem alguma... interesse nesse projeto? Por quê? Não, a sua comissão, não. Lá, você vota a favor, quem vota contra?
Não. É o seguinte, senhor vereador, é que a área que está sendo, adquirida pela prefeitura é da área do irmão meu. Por isso que eu abstei a votação.
Esse é o problema, né, vereador?
Mas por que problema? Qual é o problema?
Vereador, a gente já está em votação, já foi a questão de discussão já.
Também não voto, não. Esse projeto, não.
Ô, senhor presidente.
Já foi em votação,
né? Não, não. Está em discussão ainda, Fabinho. Está em discussão.
Você vai se abster, ou Domingo?
Não, ele não pode abster.
Senhor presidente, eu tenho que pedir abstenção na hora da votação, não é na hora da discussão que eu pedi abstenção.
Presidente, deixa eu dar uma, só para explicar para o vereador Dominguinho. Vereador.
Não precisa explicar, não, eu já sei o que, que é. Eu estou entendendo, não precisa explicar, não, vereador. Pode deixar.
Vou falar
já entendi muito bem.
Então, com o ouvido aí que eu vou falar para o vereador. Presidente. Presidente, acontece o seguinte. Estava desafetando a área lá do distrito, né? A gente estava, né, ia entrar uma área que custava 1.100.000. Aí, isso foi ideia minha.
O que acontece? Nós da comissão de orçamento do ano passado, o Frauzino e o Tadeu, chamamos o rapaz que vocês xingaram aí, como é que chama? O Dalago lá? O Fausto. E aí nós dissemos a ele que queria trocar uma área de 1.100.000, isso, que tinha um mato lá no Santo Mé, que ficaria em 140, uma economia para o município de mais de 800 mil reais.
Então,
mais de 900 mil. Entendeu?
Então o vereador Décio tem razão, tá? A área é do irmão dele, né? Isso aí que nós que fomos atrás, o Décio não ofereceu área nenhum para a gente, né? De 1.100.000 hoje, né? Que, vai sair por, acho que é 170. Agora, quem achar que isso aí está errado, acho que tem que...
Isso aí não tem problema nenhum, gente. Isso aí é coisas que são legais. Então, quer dizer que uma pessoa tem um irmão, uma coisa que presta serviço para a Câmara, presta que não pode prestar? Então, essas coisas não
gente, mas...
Ele está só abstendo porque faz parte da família.
Mas a pergunta do Dominguinho procede, ué. Ué, quando você abstém, você tem que dar uma justificativa. Não posso chegar a falar, eu não quero votar. Eu consultei o Zé Ricardo quando ia ter a eleição para presidente, né? Se o S não fosse candidato, eu ia abstir. Mas eu tinha que justificar, não posso chegar aqui e falar, não, eu não vou votar, não. Mas ninguém chega aqui para abrir mão, não.
A gente
tem que ser, né?
Também eu concordo com o Dominguinho. Ele perguntou, o Décio respondeu, tá resolvido. Não sei por que esse barulho.
Ué, também.
O Dominguinho tem o direito de perguntar.
Ué, ele tá certo na pergunta dele.
Ele tá no direito dele de perguntar, o Décio respondeu.
Deixa só pôr um foguinho, mais uma faísquinha.
O que aconteceu? Que o vereador foi a favor na comissão, tá a favor. Aqui eu abstenho, quero saber por quê. Esse é o problema.
Senhor presidente, o meu voto na comissão é pela constitucionalidade.
Sim, Décio.
Agora, o meu voto aqui em plenário, eu não quero votar. Não vou votar porque eu tenho interesse na matéria. Entendeu? Isso é muito importante para o município, tá? É ruim para mim, porque eu tenho um loteamento. A prefeitura vai abrir mais de 100 lotes no loteamento aí, que talvez desses 100 e poucos lotes que vai abrir no distrito, alguém ia comprar de mim. Então seria muito bom para mim, se fosse pensar em mim, o vereador Domingos, eu votaria contra o projeto, hein? Sim, ué. Mas eu justifiquei por que eu não vou votar. Votar na comissão é uma coisa, Domingos. Agora votar em plenário é outra coisa, tá?
Mas equivocado. Aí, então, você vota,
tá certinho, vereador.
Senhor presidente.
João Carter 7.
O meu voto é lógico, é favorável devido ao Edson, ao Flauzino e o Tadeu ter realmente analisado e viu que realmente é bom para o município. Então eu tenho que realmente confiar no Edson, no Flauzino e no Tadeu que estiveram lá. Se é bom para o município, a gente tem que votar, meu voto é favorável. Entendo o Dominguinhos com o Décio nessa questão aí. O Dominguinhos só quis saber, o Décio está na dele, é matéria que ele acha, está no direito dele, justificou. Eu sou favorável porque quem vai ganhar com isso é o município.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Então ficou aprovado com 9 votos favoráveis, 1 contra e uma abstenção. Projeto de lei número 18/2019, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza doação de imóveis para fins empresariais, empresa ambiental, controle de pragas urbanas e em órgãos armazenados e grãos, e grãos armazenados limitados. Está em discussão o projeto?
Senhor presidente.
Antônio Carlos.
Também gostaria de destacar a rapidez que esse projeto entrou, a rapidez foi aprovado, pouca discussão. E lembrar o secretário de, para falar a verdade, eu não sei o nome da secretaria de lá, desenvolvimento lá, o Carlos Urbano. Miguel, não é isso?
Desenvolvimento Urbano.
Desenvolvimento e tal, para falar. Eu acredito que vários vereadores têm aí, eu já tenho umas 4, 5 pessoas me questionando, né, que protocolou um pedido há 2 anos, no começo do governo, não tiveram resposta nem nada. Vamos olhar esses pequenos, né, esse terreno é um terreno nobre, gente, lá do lado da Grão de Ouro, né, esses pequenos aí que estão correndo atrás, estão pedindo, vieram aqui, fizeram o trâmite legal, protocolaram, e não tem nem atenção, nem resposta. Vamos tratar todo mundo com igualdade, isonomia e pessoabilidade.
Mais algum vereador?
Senhor presidente.
Desce.
Vereador Batata, eu acho o seguinte, não somos nós que tolhemos terreno, o terreno vem do executivo. Agora, a gente tem que analisar o projeto que vem do executivo. Para quem? Nós não vamos analisar para quem.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Parte final, considerações finais, pronunciamento dos vereadores, vedado o retorno de matéria já discutida ou comentada no expediente ou na ordem do dia. Algum vereador? Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Uma boa noite a todos.